Boa tarde, boa noite.
Oi, eu sou a Aniela Improta França, sou professora de linguística da UFRJ.
E este é o podcast Condução.
Eu adoro trabalhar com vocês, alunos que estão entrando na faculdade. Se houver outras pessoas ouvindo, tudo bem, bem-vindos também. Mas o público-alvo desse podcast é o povo do primeiro ano do curso de letras. Mas por que o podcast e por que o nome Condução? Simples, porque vocês perdem muito tempo na condução, no metrô, no ônibus, no trem. Quem sabe se a gente usasse esse tempo melhor para estudar? Afinal, condução é um termo da física que significa propagação do calor pelo contato direto com as moléculas que, ao colidirem, transferem energia cinética para as moléculas vizinhas. E não era exatamente isso que eu estava pensando? Então, vamos trabalhar? O episódio 1 se chama
Saussure e as dicotomias linguísticas.
O grande ponto do Saussure no curso de Linguística Geral é que, depois de dar aula por uns 20 anos e estudar muitas línguas, ele teve um lampejo de genialidade e percebeu que a linguagem não era gramática prescritiva. Não deveria ser comparativista e não era arte, nem literatura e nem tampouco filosofia. A linguagem era, sim, comida para o cérebro. Era o material que faz pensamento. Ele começou a analisar a linguagem cientificamente, considerando um sistema formal no qual as palavras são compreendidas apenas pelos nomes que um grupo de pessoas concorda em relacionar a significados. Enquanto ele pensava cada vez mais sobre essas coisas, ele entendeu que a linguagem é arbitrária e dinâmica. Com isso, ele fez com que o mundo todo pudesse começar a pensar em linguagem de uma forma diferente. E também apareceram outras coisas. Por exemplo, como a linguagem muda o tempo todo, então como é que ela pode ser confiável para abordar e relatar a verdade? De fato, pensa comigo aqui. Por exemplo, a prova da redondeza da Terra foi praticamente estabelecida por filósofos na Grécia Antiga, como Aristóteles, que obteve evidências empíricas desse fato científico depois de viajar para o Egito e olhar para o céu. Aristóteles viu novas constelações de estrelas e viu algumas estrelas em posição diferente que ocupavam na Grécia. Eratóstenes, do século III a.C., tornou-se a primeira pessoa a calcular a circunferência da Terra. Outros estudiosos islâmicos fizeram medições ainda mais avançadas a partir do século IX d.C., enquanto os navegadores europeus circundaram a Terra no século XVI e tiveram diversas provas concretas da redondeza da Terra. Por exemplo, Fernão Magalhães, o navegador espanhol, com sua tripulação, navegou ao redor da Terra em 1519 e 1522. Se a Terra fosse plana, ele e sua tripulação teriam caído da borda plana. Mas, em vez disso, eles voltaram direitinho para a Espanha, navegaram em torno da borda esférica e não caíram em lugar nenhum. Viram também e relataram a todos um horizonte circular. Aliás, essa prova está aí para qualquer pessoa que queira ver e tirar a prova dos nove hoje em dia ou sempre. Quando se vê um horizonte distante, através do convés de um navio, no mar, ou então de um penhasco, a Terra e todos os lugares sempre parecem circulares com altitudes crescentes, o que sugere que a Terra tem forma esférica. Fernão de Magalhães e sua tripulação relataram também que, à medida que eles viajavam de oeste para leste, o Sol se punha no leste, mas quando eles iam do leste ao oeste, o Sol se punha no oeste. Se a Terra fosse plana, então toda a Terra devia experimentar o nascer e o pôr do Sol ao mesmo tempo, o que obviamente não acontece. Além disso, hoje temos as rotas aéreas modernas e os foguetes interplanetários que já tiraram fotos da Terra redonda quantas vezes. Porém, até hoje há pessoas que falam na teoria da Terra plana e duvidam do que parece a muitas pessoas um dado inquestionável. A noção de uma Terra plana ressurgiu inicialmente em 1800 como uma reação ao progresso científico. Sempre existe isso. especialmente entre aqueles que desejavam retornar ao literalismo bíblico. Talvez o proponente mais famoso tenha sido o escritor britânico Samuel Rowbotham. Ele propôs que a Terra seria um disco plano e imóvel centrado no Polo Norte, com a Antártica substituída por uma parede de gelo no limite externo do disco. Mas olhem que a chatice da Terra não parou por aí. Algumas pessoas riram quando Samuel Shenton fundou a Sociedade Internacional de Pesquisa da Terra Plana, em 1956, na Inglaterra. Mas tanta risada não acabou com a ideia excêntrica. No início dos anos 2000, há pouco mais do que 20 anos, já com a internet, a ideia da Terra ser chata começou a borbulhar novamente, principalmente nos Estados Unidos. As discussões brotaram em fóruns online e a Flat Earth Society, ou Sociedade da Terra Chata, foi relançada em outubro de 2009. E os membros têm feito reuniões anuais pelo mundo todo desde então. Mas me diga uma coisa, como é que eles debatem as ideias deles? É claro que eles usam a moeda corrente do debate, que é a linguagem. Então, a linguagem pode estar bem estruturada no cérebro do falante e sair da boca dele de forma perfeita, mas ainda assim pode não corresponder a um fato. No Brasil, sempre sofremos com isso. Somos um país com taxas incríveis de fake news, como vocês sabem. Então, Socia nos ajuda a entender que a linguagem é a moeda do cérebro, mas não necessariamente retrata a verdade. Para pensar melhor sobre a linguagem, Socia identificou algumas dicotomias que nós vamos ver agora.
As dicotomias de Socia.
Uma preocupação marcante do Saussure foi estabelecer uma nomenclatura que pudesse melhor descrever os fatos e as tensões que são próprias para o estudo da língua. Várias dicotomias teóricas podem ser extraídas da obra de Saussure. Isso porque ele começou a observar a língua como um físico observa os átomos no microscópio. Ele viu 5 propriedades essenciais e dicotômicas nas línguas naturais. Primeiro, significado versus significante. Segundo, arbitrariedade versus iconicidade. Terceiro, langue versus parole, ou língua versus fala. Quatro, estudos sincrônicos versus diacrônicos. Cinco, estudos sintagmáticos versus paradigmáticos. Então vamos começar pelo primeiro, significante versus significado. Um dos conceitos introduzidos por Saussure em sua teoria linguística é o do signo linguístico. Ele considera Lang como um sistema de signos arbitrários. Primeiro, ele define o signo como uma relação entre duas características igualmente participantes, o significado e o significante. O significado se refere a uma ideia ou conceito e o significante se refere a uma forma ou a uma imagem acústica. O signo é um ponto ou objeto. É um objeto que tem dois lados. Uma entidade significativa, que é o significado, que sempre vai se atualizando ao longo da nossa vida. E a outra face é o significante, que é a forma ou a imagem acústica que a palavra toma no seu cérebro. Número 2. Arbitrariedade e iconicidade. A arbitrariedade do signo linguístico significa que não há relação inerente ou inevitável entre o significante e o significado. É uma questão de convenção dentro de uma comunidade de fala. Não existe uma razão para que um significante, que é um plano de expressão, esteja associado a um significado, que é um plano do conteúdo ou de uma ideia. Isso explica o fato de que cada língua emprega significantes diferentes para o mesmo significado. Por exemplo, pensa no conceito mesa. Mesa em português é mesa, mas em inglês é table. A dicotomia arbitrário-icônico tem a ver com o processo de criação do significado. Mais precisamente, tem a ver com a forma como a expressão é relacionada ao conteúdo. Se a expressão não estiver relacionada ao conteúdo, então ela é arbitrária. Em contraste, um signo seria icônico se a sua expressão for também exatamente o conteúdo. A expressão e o conteúdo são iguais. Vocês fizeram entrevistas com crianças, adultos e idosos, e vocês mostravam uma figura de um carro e perguntavam para os entrevistados: mas por que carro se chama carro? Aposto que muitos de vocês levaram um susto com as respostas. Quase todos os entrevistados não se davam conta de que acatamos os nomes que nos são passados na infância sem questionar nada. Porque a gente quer dar comida para o nosso cérebro e começar logo a pensar. Então a gente só precisa saber o nome das coisas para começar a pensar com esses nomes. E não questiona nada. O processo é completamente arbitrário. Mas quando a pessoa para pensar, elas podem dizer coisas como: ah, carro se chama carro porque transporta pessoas, porque tem quatro rodas, porque tem janelas, porque corre nas ruas. Ou seja, elas não se dão conta de que o processo é arbitrário. Porque se você perguntar: você sabe me dizer por que que au-au se chama au-au? Nesse caso, a pessoa poderia responder: porque au-au faz au-au. Mas são pouquíssimos os casos em que o significante é o significado. Mas acontece que mesmo as onomatopeias não são tão icônicas assim como a gente pensa, porque elas são bem diferentes de uma língua para outra. Moral da história: podemos até pensar que estamos controlando o nome das coisas e não apenas acatamos os nomes que nos dão na infância. Mas na verdade é que apenas estamos repetindo uma convenção, aceitando essa convenção, e essa convenção se chama arbitrariedade sociriana. É assim que esse fenômeno ficou conhecido. E agora está arbitrariamente depositado no seu cérebro a arbitrariedade sociriana do signo. 3. A língua e a fala, ou a langue e a parole. Saussure viu que a linguagem é composta de dois aspectos principais: langue e parole, ou língua e fala. Esses termos obtiveram ampla aprovação na linguística moderna e podem ser traduzidos em português por língua e fala. A parole é um legado natural que distingue a espécie humana. Já a língua, ou a langue, refere-se ao sistema abstrato compartilhado por todos os falantes da mesma língua, como inglês, árabe, francês, etc. É um sistema subjacente de regras abstratas de léxico, gramática, fonologia, morfologia, que é implantado na mente de cada indivíduo, resultante do contato da pessoa com a sua comunidade de fala. Sendo peculiar a uma comunidade de fala, a langue é algo que o indivíduo pode fazer uso, mas ele não pode influenciar por si mesmo. Tem uma natureza social. Já a parole refere-se à fala real do indivíduo. É uma instância do uso do sistema. É o lado concreto da linguagem. Segundo Saussure, a língua é que deve ser a preocupação primordial do linguista. 4. Sincronia versus diacronia. Ao contrário da visão inteiramente prescritivista e histórica da linguagem do final do século XIX, Saussure enfatizou o valor de ver a linguagem a partir dos aspectos sincrônicos e diacrônicos. A forma diacrônica de estudar a mudança da língua através dos tempos já era bem conhecida na época de Saussure, e seria o estudo da história de uma língua, com foco na mudança dessa língua, na pronúncia, na gramática e no vocabulário. Mas Saussure passou a defender que a linguística tivesse uma abordagem sincrônica para investigar o estado atual da linguagem numa fase particular de seu desenvolvimento, sem fazer alusão à sua história. Para estudar isso, os linguistas deveriam coletar amostras de linguagem em um período fixo, descrevendo-as sem considerar nenhum fator histórico que pudesse ter influenciado o estado da linguagem naquele momento. O fator tempo é irrelevante. Em contraste, a diacronia, que já era praticada desde antes, lida com sucessões intermináveis de estados diferentes da linguagem através do tempo. Saussure enfatizou que a linguística moderna deveria ser sincrônica. E a última dicotomia, sintagma versus paradigma. Relações sintagmáticas existem entre os itens e uma sequência. Elas também são chamadas de relações lineares de co-ocorrência, sequenciais ou horizontais. Para entender essa dicotomia, vamos prestar atenção numa frase muito simples. João comprou um carro ontem. As relações sintagmáticas nessa sentença existem entre os itens que estão na sequência, entre João e comprou, João comprou um carro e João comprou um carro ontem. Elas também são chamadas de relações lineares ou horizontais. Em contraste, as relações paradigmáticas se mantêm entre itens existentes que podem assumir a mesma posição na sequência. Por exemplo, em João comprou um carro ontem, eu poderia ter uma relação paradigmática com Denise. Denise comprou um carro ontem. Sérgio comprou um carro ontem. Maria comprou um carro ontem. João, Denise, Maria, todos estão ocupando a primeira posição dessa sentença, perfazem um paradigma dos nomes na posição do sujeito. Esses relacionamentos também são chamados de relacionamentos de substituição vertical. Segundo Saussure, a linguagem, então, tem que ter uma estrutura bidimensional, porque tem que prever essas substituições paradigmáticas, mas também a relação sintagmática. No esquema proposto por Saussure, há o eixo paradigmático das simultaneidades e o eixo sintagmático das sucessões. Saussure adotou a sincronia e preocupou-se em compreender como funcionam e não como se modificam as línguas. E chega ao fim do primeiro episódio do podcast Condução.